Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
Queridos amigos, bracinhos no ar, estamos aqui reunidos, não em nome do senhor.
Não, espera, as pessoas podem poder pôr os braços no ar, olha quem vai a conduzir. Quem está a passar
não.
A ferro?
Quem mete os braços no ar somos nós, não são vocês. Calma, calma, vocês. Pousa tudo o braço. Quietos. Estava a dizer que estamos aqui reunidos, não em nome do senhor.
Não.
Mas em nome da senhora, e neste caso da senhora Maya Angelou, porque no âmbito do Novembro Biográfico, eu e a Silvéria decidimos ler O Sei Porque Canto ao Pássaro na Gaiola.
Título que eu já agora posso já dizer que adoro.
Sim, é um título muito bom. Livro que foi traduzido para português pela Tânia Ganho, pela Antígona, que nos surpreende sempre com... quer dizer, surpreende porque não faz escolhas óbvias, mas é muito consistente. Ao mesmo tempo,
sim,
não surpreende porque segue muito a sua própria linha editorial, que é muito diferente de todos. E acho que é um belíssimo exemplo de uma editora que sabe exatamente qual é a sua personalidade e aquilo que faz sentido para ela editar.
Sim, e os leitores conseguem olhar para se apresentarem meio dos títulos e perguntarem quem são estes títulos. Sabem dizer que é da Antígona.
Sabes lá. Sim. E que é uma editora pela qual eu tenho
ou
muita
pelos
simpatia.
Temas. Sim. E pelas
tenho
capas também.
Simpatia.
Também
sim,
tem
as
ali...
capas têm. Tem um grafismo muito, muito bem
sim,
trabalhado, muito consistente e que tem evoluído de forma muito positiva. E, portanto, todo o nosso amor para a Antígona. E pronto, estamos aqui para falar sobre este icónico livro do movimento pelos direitos dos afro-americanos nos Estados Unidos. A Maya Angelou, que foi um dos grandes nomes deste movimento, tal como o James Baldwin, em termos culturais, e que obviamente depois numa dimensão não cultural, mas mais social, teve o Martin Luther King e o Malcolm X. Portanto, é uma autora fundamental para quem tem preocupações com questões de direitos humanos, questão da luta racial, e que nos trouxe... O James Baldwin dizia que este livro é uma espécie de relato bíblico da vida das pessoas negras, entenda-se, numa sociedade americana totalmente dominada pelos brancos, e em que se vivia muito naquele limbo estranho em que eles já não eram escravos, mas eram
também
tratados
não eram
como...
totalmente livres, não é?
Mas também não eram totalmente livres e eram tratados como cidadãos de segunda. E vivia-se ali um apartheid não oficial, mas que era encarado por todas as pessoas como natural, menos pelos negros, que quer dizer, muitos dos negros até o encaravam como natural porque tinham sido habituados a ele, não é? E não o questionavam.
Era a ordem estabelecida, e então
Exatamente.
Era o aceita que dói-te menos, não é? É um
E
bocadinho por aí.
depois há aqui alguns elementos de que iremos falar que ajudam um bocadinho a essa submissão e que contribuem também para uma atitude mais subserviente e que permite também ou coopera até certo ponto com essa dominação dos brancos. Um livro fundamental que atualmente é bastante censurado e banido nos Estados Unidos e que muitos estados já o tiraram dos programas escolares porque dizem que é um livro que tem descrições sexuais muito fortes.
Não concordo totalmente. Não acho que seja dos piores.
Não é dos piores. Eu acho que tem algumas descrições...
Para aquela época, talvez. Hoje em dia, não.
Sim, tem descrições... explícitas, bastante, não são pornográficas, como é óbvio, mas são explícitas, mas são de temas, eu acho que aqui, lá está, acho que muitas vezes é a questão da cegueira, que é, nós não estamos a falar de uma descrição sexual por entretenimento, ela está a falar sobre abuso sexual, que é um tema muito importante para abordar com jovens, não é? Porque muitos deles podem ser alvo de abuso sexual. sexual, ou podem já ter sido e não saber muito bem como lidar com isso, e portanto ver a experiência de outra pessoa, obviamente que num contexto como o da escola, em que é um contexto onde podem ter, passa a redundância, mais contexto e acompanhamento, é um contexto mais seguro para isso acontecer, não é? Mas tem sido um dos argumentos. O outro argumento é que incita ao racismo contra os brancos.
É, eu esse da montada rir.
Que é irónico, não é? Dizer-se isso. E depois também diz que também incita a homossexualidade. Ai, os americanos. Ai,
arranjem uma vida.
Os americanos são pessoas muito complicadas. Muito complicadas. Eu espero que nós não nos tornemos nos armados em puritanos como eles, mas temo muito, porque eu acho que há muito. O problema é que já existe muito puritanismo com pele de cordeiro, por assim dizer, que é em nome de supostas boas intenções, já há um grande puritanismo e um grande revisionismo histórico. E isso depois. Há coisas que podem ser eliminadas com boas intenções, só que isso abre mão a que também sejam eliminadas coisas com más intenções. E muitas vezes queremos usar determinadas armas e esquecemos que elas depois podem ser usadas contra nós também. Por isso é que eu acho que todas estas questões de querer censurar livros, de querer cancelar, de querer alterar narrativas, de querer policiar discurso do início do século XX, epá, é para mim um caminho muito problemático e que eu acho que nos vamos todos arrepender coletivamente dele, porque isso vai ser usado contra nós. Mas pronto, isso são outros 500. E para já temos este livro, que é um relato biográfico da primeira parte da vida da Maya Angelou. Portanto, temos desde a meninice dela. Meninice, que termo tão bonito. A meninice.
Fofinho, não é?
Fofinho. Fofinho. A adolescência e depois, já quando ela se torna numa jovem adulta.
Mais ou menos, não é?
Mais ou menos, sim. Quando está ali no limiar.
Antigamente, o jovem adulto, se calhar, era mais cedo do que hoje aquilo que consideramos o jovem adulto, não é? Hoje em dia temos a questão dos estudos e com um curso superior e não sei o quê. Então o jovem adulto é mais tardio do que era no tempo dela, que era obrigada a crescer à força mais cedo.
E, portanto, este livro é interessante porque nos vai sendo contado muito com episódios.
Certo. Muito bem estruturado. Eu acho que ela estrutura muito bem os capítulos.
Sim, sim. Apesar de serem episódios e de não serem necessariamente episódios que seguem uma ordem cronológica, porque há alguns, eu depois quando estava a ler o pós-fácio estava a perceber que havia algumas coisas
que tinham... Há um ou outro que se calhar saltita.
Há um ou outro que saltita, sim. Mas tu não percebes isso enquanto leitor, portanto parece-te uma evolução muito natural, estás muito embrenhado na história e portanto isso não te perturba. Vou dizer desde já que eu ainda não acabei totalmente este livro, eu vou já assumi-lo, eu estou, faltam-me uns quantos capítulos no final, mas lá está, como o livro é um relato por episódios e presumo que, tirando um acontecimento ao outro no final, que a Silvéria depois poderá destacar, sim, porque este é um episódio com spoilers. Mas
inclusive
as
para ti.
Inclusive para mim. Mas as temáticas não vão fugir muito às temáticas que já foram abordadas e, portanto, achei que, e nós por questão de calendário, não podíamos desmarcar este episódio, portanto, acho que isso, e tendo em conta que a Silvéria leu todo, não acho que isso seja impedimento para eu dar a opinião de quase totalidade do livro que li. Mas pronto, por uma questão de transparência, dou-vos essa informação. Para apesarem. O que é que tu achaste deste livro, Silvéria? Cumpriu as expectativas? É um livro que normalmente é posto lá em cima, não é? A pessoa quando parte para ele diz, epá, isto é daqueles que é um livro que ficou para a história.
Olha, já vou começar com uma afirmação impactante. Eu penso que já te disse a ti, não sei se no podcast, se noutro contexto, mas já te disse que não sou uma pessoa crente, mas sou devota de algumas personalidades. A Frida Kahlo, por exemplo, é uma delas. Outra é a Maya Angelou. Já o era. Tornei-me ainda mais devota dela depois deste livro. Quando comecei a lê-lo, confesso que pensei assim, ok, isto é interessante, mas não é aquela coisa. Porém, à medida que fui lendo, e sobretudo ontem e hoje, que eu li metade do livro assim, de uma assentada, para já quando acabei, já queria pegar no volume seguinte, estava ali lançada. E depois porque me apercebi que, ou melhor, confirmei que a Maya Angelou é um belo exemplo de como o contexto onde nós nascemos, como somos criados, os recursos a que temos acesso, aquilo que nos coloca na cabeça vezes e vezes sem conta durante a nossa formação, pode influenciar a nossa vida, mas não tem necessariamente de condicionar. Aqui nós já vamos acompanhar mais ou menos desde que ela tem 3 anos até que ela tem uns 16, 17, mas acontecem imensas coisas em poucos anos e acredito que os volumes seguintes ainda terão mais peripécias, porque a vida dela foi realmente muito rica e ela deu a volta por cima muitas vezes. Percebemos que isso é uma característica quase da família dela, das mulheres da família dela. A começar por aquela avó paterna, que para o bem e para o mal, lhe deu muitas das suas bases, provavelmente. Tal como a mãe, a alienada mãe, que também acaba por ter ali de volta e meia alguma influência, nem que seja naquilo que não queres fazer ou naquilo que não queres ser, quem sabe. Mas, assim, para começar, diria que gostei muito.
Eu acho que a avó paterna tem há ali uma característica especial, que é, nós vamos para este tipo de narrativa e vamos pensar à partida que, ok, eles são pobres e miseráveis. E não era exatamente isso que acontecia. Eles viviam de uma forma muito pobre e muito simples. Há uma parte, inclusive, é do livro em que ela dizia que toda a gente se alimentava de outra forma. Eles eram a única família que comiam todos os dias ovos em pó, leite em pó, portanto, comida muito básica, sobretudo no período da depressão em que as pessoas viviam pior, e outras famílias brancas que tinham muito menos dinheiro que eles se alimentavam de forma mais faustosa, comiam outro tipo de alimentos e eles não. Porque claramente a avó era uma daquelas pessoas que geria muito bem o seu dinheiro e que queria poupar por todas as vias que pudesse, para exatamente ter aquele sentido de independência. Portanto, ela era uma pessoa que, apesar de ser negra, apesar de ter aquilo que eles chamam uma loja, onde as pessoas vão comprar coisas, onde compram comida, onde se alimentam, ela é dona do seu terreno, tem o seu negócio e muitas vezes empresta até dinheiro a brancos.
A brancos, sim.
E, portanto, é irónico até certo ponto que sejam eles, no fundo, tenham mais posses do que muitos brancos, mas socialmente são considerados inferiores a esses brancos e são maltratados por eles. E há uma cena mais para o início que pronto, acho que como leitores, há várias cenas no livro que nos impressionam, mas uma delas, no início, acho que é particularmente humilhante, que é um grupo de crianças brancas que se aproxima da casa, crianças miseráveis, e que a avó estava no alpendre, manda a entrar, e essas crianças vão ali simplesmente para ofender e para humilhar e para gozarem com ela. E ela mantém-se calma.
A avó fica ali estoicamente,
fica estoicamente
impávida e serena, quase numa espécie de um jogo, de uma luta não declarada com aquelas crianças.
Uhum.
E a própria Maya Angelou diz que quando as crianças depois vão embora e a avó volta para dentro, percebe claramente na avó que a avó venceu uma luta que ela não percebia muito bem qual era, mas que a avó saiu vitoriosa.
Sim, e nós não nos podemos esquecer, podemos pensar, mas porque é que eles não ripostavam? Nós temos que ter noção, e não sei se muitas pessoas o têm, que nós estamos a falar nos Estados Unidos, e isto era passado no Sul, num estado do Sul. Nesta altura havia linchamentos. Havia linchamentos. Bastava um homem negro ser suspeito de ter olhado de forma suspeita para uma mulher branca e ele era morto à paulada. e era posto numa árvore em exposição para todos verem o que tinha sido feito. Portanto, nós estamos a falar de uma época muito agressiva e muito perigosa para as pessoas negras, e isso vê-se por outros relatos. Há um relato em que se dizia que na cidade tinha acontecido exatamente uma coisa dessas, que um homem que parecia ter algum problema se tinha metido com uma mulher branca, e como o tio dela tinha um problema físico, elas temeram que achassem que fosse ele, e então ele nessa noite tem que se esconder na caixa das batatas porque têm medo que venham lá para o linchar por acharem que tinha sido ele. Portanto, havia uma consciência muito real nestas pessoas, que bastava haver um acontecimento que fugisse ao seu controlo e que eles podiam ser mortos e que não ia acontecer nada, ninguém os ia defender. Eles iam ser carne para canhão, e é uma realidade muito chocante e muito, muito violenta.
Sim, notas que há ali uma certa aceitação das pessoas para se protegerem.
Uhum.
Refugiavam-se também muitas vezes na própria religião, quase como um escape, talvez, não é? Mas depois dessa obsessão com a religião, e há aqui até cenas de pessoas possuídas na igreja, que essa história também se torna hilariante, porque depois a páginas tentas o reverendo, perde a dentadura.
Ai,
e eles desatam a rir porque são crianças e depois levam uma sova. Porque esta avó, tal como muitos negros, era muito, muito devota, também havia muitas superstições, e ao mesmo tempo havia muito aquele sentido de rigor, de disciplina, de ordem, de não se ir dali para que não te olhassem ainda mais de lado, não desconfiassem ainda mais de ti. Mas a verdade é que esta conduta da avó, por muito bem intencionada que fosse, tem grandes consequências na vida da Maia, que durante muitos anos acabou por viver com uma culpa de algo que lhe aconteceu e que ela não tinha culpa absolutamente nenhuma. Mas ninguém conversava com ela, havia aqui pudor em certas conversas, ninguém. Havia um silêncio sobre aquilo que não se queria debater, que não se queria explorar ainda mais a dor, quase para se esquecer que aquilo existiu. E não é assim que a mente funciona, não é? O silêncio nem sempre é a solução.
A religião é para mim um problema. Pronto, pessoas que estão desse lado, que têm religião e que são crentes, pronto, desculpem, mas eu vou ter que dizer aquilo que eu penso, e eu acho que a religião funciona muito nestas situações como um instrumento de manipulação e de submissão. E isso aconteceu, a religião católica fez isso durante todo o seu percurso, porque o que eles queriam fazer era garantir que a estratificação social, tal como estava feita, era mantida, e por isso utilizavam argumentos do religioso, do âmbito divino, para que as pessoas não se revoltassem em relação à sua condição social. E havia a questão do monarca absoluto, que era ungido por Deus, e que, portanto, se ele era uma espécie de representante também de Deus, portanto, como é que se podia pôr em causa a sua situação? Isto acontece muito nestas comunidades. Há aqui relatos. Eu vou ler um dos relatos, porque eu acho que, de facto, e atenção, aqui não, nós não estamos a falar, de evangelistas, nós não estamos a falar de, cristãos, estamos a falar de não, se eles são cristãos, não são católicos, é isso, não é? Eu não domino muito bem o âmbito
também
religioso,
não,
mas pronto,
eu
acho que eles
são
cristãos. Os evangelistas são cristãos, mas não são católicos, ou seja, acreditam em Cristo, mas não estão na Igreja Católica, são uma igreja à parte. E então há um excerto em que ela nos diz: regozijam-se com a honradez dos pobres e a distinção dos oprimidos, que os brancos ficassem com o seu dinheiro, poder, segregação, sarcasmo, casarões, escolas, relvados com alcatifas, livros e, acima de tudo, eles que ficassem com a sua brancura. Mais valia ser submisso e humilde, alvo de cuspidelas e insultos durante este breve período de tempo, do que passar a eternidade a assar nas fogueiras do inferno. Isto, para mim, é extraordinariamente pernicioso. Porque tu, o que estás a dizer às pessoas é: deixa que te humilhem, deixa que te batam, aceita a tua condição de submisso, porque isso vai ser bem comportado e depois, no além, vais receber um prémio por te teres submetido a esta discriminação e a esta
e
forma como és tratado.
É que vão arder no inferno.
Eles é que vão arder. Deixa estar com todas as suas condições de vidas maravilhosas. Nós estamos aqui muito bem a ser pobres e honrados. Isto é um discurso extraordinariamente pernicioso e a religião tem muitas culpas no cartório com todas estas situações de abuso e discriminação e de humilhação de minorias e tem que assumir as suas responsabilidades. Nós não podemos simplesmente passar em branco esta culpa, porque sim, religião é culpa da própria religião, das pessoas que estão a liderar as religiões e que fazem com que as pessoas que estão numa situação fragilizada acreditem neste tipo de coisas e se submetam à forma como são tratados na sociedade e vejam isso como natural. Vejam isso como natural e ainda tenham que sentir que ai, não posso sentir revoltado perante isto porque senão não estou a ser um devoto em condições, não é? Porque um devoto em condições tem que ser uma pessoa que submete e que aceita. Eu acho isto muito revoltante, esta visão da religião, e deixa-me zangado. Deixa-me zangado,
aqui
sério.
Eu acho que se nota claramente a influência da religião na questão do racismo e de ele ainda durar mais, quer dizer, ele continua a existir, mas nestes moldes durar ainda mais do que seria necessário, entre aspas, e nota-se, pronto, porque é inevitável falar desta questão. Portanto, a Maya e o irmão, o Bailey, vão viver com a avó e com o tio, que era coxo. Depois há uma altura em que eles voltam a viver com a mãe. A mãe tem um companheiro e este padrasto abusa sexualmente da Maya. E, para já, a Maya tem uns tios maternos que me deixam muito dividida. Porque eles ouviam tudo à pancada.
São muito passados da cabeça.
E quando se sabe o que é que este padrasto fez à Maya e ela vai ao tribunal e para já ela é muito maltratada em tribunal como criança, porque dizem ah, agora já sabes que é ser mulher, ah, o pior já passou, não sei o quê. Enfim, aquilo dá-me um nojo enquanto mulher, enquanto leitora, que eu nem consigo descrever. Mas depois o fulano apanha um ano e um dia de prisão, não fica preso e aparece assassinado, alguns, não é? Quem terá sido? Não sabe muito bem, mas ninguém tem uma conversa com esta menina,
não.
Franca, e lhe diz, tu não tiveste culpa, e o que é que tu queres saber mais sobre isto, mais ninguém sabe deste assunto, ela volta depois para casa da para ela,
não,
ela deixa
contrário.
De falar durante anos, não é?
Sim, sim, mas eles não só não têm essa conversa com ela, como, tendo ela ficado taciturna e incomodada com a situação e depois ela ter tomado a decisão de não falar, pronto, ter-se convertido à mudez, eles olham para ela como um fardo e dizem,
mas
estás parva,
estás parva,
mas não te podes comportar assim, olha, mas esta agora está passada da mona. E tratam de, ai, olha, agora estás assim muito incómoda, então vamos-te meter no comboio e voltas lá para a tua avó.
Mas mesmo voltando para a avó, continua sem se falar do assunto e ela fica sem saber, mas será que as pessoas sabem o que é que me aconteceu? Sabem que eu sou suja ou que eu isto, que eu aquilo? Porque ela, na cabeça dela, também tem culpa porque ela gostava do afeto do padrasto.
E eu acho que é isso, que é uma questão muito interessante. Eu acho que a forma como ela aborda a história da violação é muito curiosa e muito realista. Porquê? Ela apresenta-nos a perspectiva de uma criança muito carente, que cresceu sem os pais,
certo.
Porque os pais largaram-nos muito novos na avó. A avó não era uma pessoa muito dada a demonstrações de carinho, por muito bem que os tratasse,
certo.
Apesar de ser muito rigorosa e de...
Não lhe faltava nada, nem...
Mas, sim, mas protegia-os, cuidava deles, mas ela não era um ambiente muito afetuoso. E ela... tem naquele padrasto aquilo que começa, aquilo para ela funciona inicialmente como uma demonstração de afeto, porque ela fala do abraço dele, do sentir-se tão bem no abraço dele, mas lá está, aquilo para ela não tinha uma carga sexual, porque muitas destas crianças, quando estão a passar por aquela situação, não sabem o que é que, pelo que é que estão a passar, não é? E acho que ela demonstra isso muito bem no livro, que é essa confusão do ela não sabe. Ela, para aquilo, aquilo tem uma componente de carinho, porque ela está, ela, ele a está a abraçar, e ela não tinha aquele contacto físico e sentia essa carência, e portanto aquele abraço sabe-lhe bem, e ao mesmo tempo há um elemento meio rígido, meio mole, a roçar-se na perna dela, que ela acha meio estranho e fica tipo, o que é isto que está aqui a acontecer? E pronto, e eu acho que a forma como ela a apresenta, e por isso é que eu acho que é tão educativo, porque muitas crianças, de facto, elas não têm o conceito à partida que estão a ser violadas. Elas estão a passar por uma experiência que é estranha, que elas dizem, ah, isto que aconteceu aqui, e ela tinha essa sensação.
Não, e depois ele ameaça, depois com ele ameaça, que ela mais adora, que é o irmão.
Que acho que é aí quando ela lhe dá também o clique do, epá, se calhar isto não... Isto é mesmo errado, porque se isto
pois
não fosse
não,
errado,
podia contar.
ele não me estava a ameaçar. E então ele ameaça dizendo que vai matar o irmão se ela contar. E depois existe outros momentos, e há um em que de facto existe a penetração e que é mais violento, e aí ela, pronto, se torna mais óbvio para ela que ah, isto não devia de todo estar a acontecer, e depois isso leva à escalada dos acontecimentos. Mas é muito interessante a maneira como ela relata, porque é muito genuína e muito realista mesmo. Tu percebes que não é que ela de facto se consegue pôr na posição de ela enquanto criança a viver aquela experiência. E de facto, ver depois o comportamento da família e como é que eles a trataram em relação àquele acontecimento, que lá estás, também explora muito. A condição feminina, não é? Que é outra das dimensões deste livro, porque este livro é um livro sobre a questão racial, mas também sobre a questão feminina, não é? A questão das mulheres serem tratadas de determinada maneira, e nós percebemos ao longo do livro que tendencialmente o irmão dela era melhor tratado que ela, ou eram mais permissivos com ele do que com
Sim,
ela.
e há uma altura em que, pronto, as pessoas. Ela vem de uma família de mulheres muito bonitas e ela própria diz que não era lá muito, muito
Sim.
bela, pelo menos nesta época da sua vida. E às vezes faziam comentários desagradáveis e o irmão vingava-se por ela. O
Sim.
irmão também. Há aqui uma fase do irmão muito engraçada em que ele realmente é um super companheiro. E depois, pronto, mais à frente, acredito que, até pelo que se percebe deste livro, que eles começam a distanciar. Mas pronto, tudo isto para dizer que. A mãe dela descobre que tem um companheiro que abusa da filha e em momento nenhum vês a mãe, nem mesmo anos mais tarde, quando elas voltam a viver juntas, a mãe não tem uma palavra sobre isto. E acho que este livro também continua a ser importante nos dias de hoje, porque, para já, repare, isto aconteceu para aí em 36, ela escreveu o livro em 68 e parece que o retrato está super fiel. Parece-nos claramente que isto pode ter acontecido assim e que ela pode ter sentido as coisas desta forma. Mas isto deve-nos fazer refletir sobre uma coisa ainda nos dias de hoje. É preciso explicar às nossas crianças, e eu não quero dar lições de moral para sobre os filhos dos outros, mas é preciso deixar claro o que é aceitável ou não, quem é que pode tocar nos meninos, onde, o que é certo, o que é errado, o que é que tens de me contar, podes-me contar que eu não estou a fazer nada. Portanto, é preciso educarmos as nossas crianças para elas saberem o que é que não lhes pode acontecer, o que é errado e contarem logo aos pais ou às pessoas que são responsáveis por elas. Porque tudo isto foi horrível, mas da primeira vez que ele lhe tocou de forma indevida, se ela tivesse contado à mãe, calhar não tinha acontecido ainda mais coisas. É importante deixar isso claro às crianças, na linguagem que elas entendam, que eu continuo a achar que hoje em dia também não é assim tão claro quanto deveria. E muitas vezes os abusadores estão, precisamente,
Claro.
perto das crianças.
Sim, e a mãe dela, claramente, pode ser uma figura interessante em determinados aspectos, mas claramente era uma mãe extraordinariamente negligente,
E é completamente alienada.
alienada, pôs-se em primeiro lugar, mandou os filhos para um sítio onde não a chateassem, e depois, quando teve de os acolher, obviamente que a culpa do que aconteceu não é dela, mas também não sinto que ela, tendo um namorado, tenha protegido sabendo que tinha uma filha pequena em casa e que, pronto, naquela altura não era propriamente uma coisa pouco comum acontecer, ela também não... Porque tudo aquilo começou, eles estavam a dormir na mesma cama, portanto não havia claramente uma noção de, olha, há determinado tipo de coisas que se calhar não devem acontecer, não é?
Não metes uma menina de 8 anos na cama do padrasto, não é? E não sai de casa e deixa a miúda lá. Uma menina de
padrasto que acabou de conhecer. Quer dizer, uma coisa, depende da relação que há com o padrasto. Uma coisa é se ela tivesse crescido com o padrasto, de facto houvesse uma relação... pai e filha, ok, há um caminho que aponta nesse sentido em que há pessoas, eu conheço pessoas que têm padrastos e os padrastos são mais pais delas do que os pais biológicos. Acho que
ela
isso é uma coisa.
Ela própria diz, depois em relação ao outro padrasto que tem mais pai
sim,
à frente,
foi o verdadeiro
foi o
pai
primeiro
dela.
pai que ela teve. Ela nem diz isso do pai biológico.
Eu acho que a questão aqui é que ela, isto foi um homem que eles tinham acabado de conhecer, que era namorado da mãe aí há uns tempos e pronto, e de repente já estão ali. Acho que há um excesso de intimidade que depois, pronto, corre mal.
Sim, aqui claramente, não é?
Mas para mim, eu até acho que eles depois foram muito reativos e bem, portanto, acreditaram logo nela e quiseram resolver a
Sim,
situação
isso
e
sim, também
atuaram,
ninguém duvidou.
mas depois ninguém lhe deu o apoio. Isso chocou-me imenso depois de haver aquela atitude do tá, mas estás parva, estamos agora estamos para aqui deprimida e não sei o quê. Ah, não estamos para isto, olha, tchauzinho. Tu quer dizer, eles é que lhe falharam e ela depois é que é mandada embora porque é inconveniente. Não sei, foi muito estranho. E há um episódio que presumo que te tenha também incomodado bastante. Aliás, há ali dois episódios que, por razões diferentes, são muito incómodos. Um deles é o do dentista,
Sim.
que é muito enervante. Dá vontade de uma pessoa partir para a ignorância, porque ela teve um problema de dentes, estava com dores horríveis, com a cara inchada, e neste tempo haviam dentistas e médicos para negros e médicos e dentistas para brancos. E na terra ao pé de onde elas moravam, não havia médico e dentista para negros. E então, a avó, já perante uma situação de ver a neta em sofrimento, sabia que o dentista lhe devia favores, porque ela lhe tinha emprestado dinheiro que lhe tinha permitido a ele manter o consultório. Portanto, se ele tinha negócio, era graças a ela. E ela pensou: bom, ele deve-me um favor, isto é uma situação de urgência, eu vou ter que apelar para esse favor. Então ela agarra na neta e vai ao consultório. E ele recusa-se a atendê-la. Recusa-se a atendê-la, a avó insiste, diz: mas tu deves-me um favor, ah, mas eu já paguei o favor que devia. Não é bem assim, tu tens o consultório graças a mim, não sei quê, não sei quê, não sei quê. E ele diz a bonita frase que preferia meter a mão na boca de um cão do que meter a mão na boca de um negro. É muito revoltante tu veres, porque acho que é o último grau de humilhação e de ofensa e de preconceito, que é, quer dizer, tu não tens vergonha de ir pedir a uma pessoa negra dinheiro para salvar o teu negócio, mas depois recusas atender
Uma criança.
uma criança como paciente para tirar um dente.
Que criatura és tu, não é?
Mas que pessoas nojentas são estas? E não, eu acho que não se pode chamar humano a uma pessoa que faz isto. É uma sensação de revolta, porque lá está, a discriminação no geral já é revoltante. Mas ainda ser uma pessoa a quem aquelas pessoas fizeram o bem e ele não teve pejo em pedir ajuda, quando é para fazer um favor, vendo que a rapariga estava em sofrimento, ele recusa-se a fazê-lo.
Sim, que era a área dele. Não havia desculpa possível senão ser um canalha.
Um canalha. Pronto,
E
e
eu gosto quando a Maia, na cabeça dela, ela fantasia todo um discurso de
sim.
empoderamento da avó, que a avó chegou lá e meteu-o no lugar quase como super-heroína, quando na verdade o que a avó fez foi: para lá que eu vou atrás dela outra vez, porque era para a neta, acho que fosse para ela, se calhar ela não teria feito. E ela vai lá, volta a existir, ele não diz que não quer, e ela, pronto, então paga-me os juros do dinheiro que eu te emprestei. E ele, mas eu já paguei tudo. E ela, dá-me 10 dólares que é para eu ir com ela a outro dentista. E faz lá 40 quilómetros com a miúda cheia de dores
Sim.
para ser tratada no outro sítio.
Porque ainda é essa. A senhora emprestou-lhe o dinheiro e nem lhe cobrou juros. Portanto, ele só lhe pagou exatamente o dinheiro que ela lhe tinha emprestado.
É preciso, tu não tens mesmo vergonha naquela
É,
cara.
não é? É completamente.
Uma pessoa que não é da
É.
tua família, que não te deve absolutamente nada, que não é tua amiga, nada, nada, nada. Não. Que não vive de forma faustosa, não é? Como se a avó dela fosse rica e eu juro que não lhe fizessem diferença, também não era o caso. Ela privou-se daquele dinheiro para lhe emprestar durante um tempo. E isto é muito relas. Infelizmente, continua a haver pessoas relas.
Sim,
E
muito,
deste calibre.
muito, muito, e lá está, e eu acho que aqui nem sequer é que nem sequer és coerente, não é? Porque então, se achas que estas pessoas são indignas, se são indignas para tu cuidares delas, também são indignas para tu lhes pedir favores, ao menos que seja coerente dentro da sua do seu comportamento digno de um animal e de uma besta, ao menos que seja coerente, não é?
Sim, e
Nem
dizia, olha,
sequer.
vou-te fazer este favor e estamos quites. Pronto, acabava aí. Epá.
É muito
Mas eu acho
revoltante.
que há várias situações neste livro em que dá um clique na cabeça da Maia. Claramente há ali situações, se calhar aconteceram muitas outras, mas estas são aquelas em que ela disse, epá, há aqui um problema que me
Sim.
está a fazer ferver aqui qualquer coisa aqui dentro. E nota-se que aquilo ela vai acumulando, não?
Sim. Sim,
Vai
o
crescendo e vai.
outro.
Ela é boa leitora das pessoas, ou seja, ela observa bem. Ela só ainda não tem, nesta fase do livro, maturidade suficiente para decifrar o que está a ver.
Sim, não, mas começa, e eu acho que o outro evento que aconteceu, que é o baile de finalistas
A
do Liceu,
formatura lá.
a formatura, é outro acontecimento totalmente diferente, mas ao mesmo tempo também um abrolhos e revoltante, que basicamente era um evento, era uma escola de negros, onde todos eram negros, incluindo os professores, e de repente vem lá uma pessoa de fora que não percebi muito bem se ele tinha um cargo político, se o que é que ele fazia exatamente, mas que pronto, ia lá dignificar o evento com um discurso. E era um homem branco. E depois há logo o incidente de ele chega acompanhado de outro homem branco que se senta no lugar do diretor e o diretor fica ali um bocado, ah, e agora, onde é que eu me vou sentar? E pronto, e causa-se logo ali um evento diplomático e o outro está-se marimbando, porque como é branco, ele senta-se onde ele quiser. E o senhor branco que vai discursar, pensa que está ali em todo um discurso muito positivo para todos, e ela fica completamente revoltada quando percebe que o único investimento que eles queriam fazer neles enquanto comunidade era para desenvolver atletas. Portanto, não se via naquela comunidade interesse em que as pessoas fossem outra coisa. Eram, ah, queremos atletas, porque aqui eu não sei quantos que se formou aqui e é um excelente atleta. E ela depois escreve uma passagem muito interessante e muito revoltada baseada nisso, que eu vou ler um bocadinho. Ela diz: era horrível ser negra e não ter controle nenhum sobre a minha vida. Era brutal ser jovem e já me terem domado para ficar sossegadinha a ouvir as acusações feitas contra a minha cor, sem hipótese de me defender. Devíamos estar mortos, todos nós. Pensei que gostaria de nos ver mortos, a todos, empilhados uns em cima dos outros, uma pirâmide de carne com os brancos no fundo, a servir de base larga, depois os índios com os seus disparatados machados, tendas, cabanas de peles de animais e tratados. Os negros com as suas fregonas, receitas, sacas de algodão e espirituais a saírem-lhes pela boca fora. As crianças holandesas deviam todas elas tropeçar nas suas socas de madeira e partir o pescoço. Os franceses deviam morrer sufocados com a compra da Louisiana, enquanto todos os chineses, com as suas estúpidas tranças, eram comidos por bichos da seda. Enquanto espécie, éramos uma abominação, todos nós. Isto obviamente é um discurso de revolta, de indignação, porque o que ela sente é que é o momento em que lhe dá o clique e ela diz, porque ela era muito boa aluna e ela pensava naquele momento, ok, eu tenho um mundo de possibilidades aberto para mim, e ela naquele momento percebe que não, ela percebe, não, a sociedade não espera isto de mim.
Não, e parece que não importa se ela se aplica, se ela é boa, boa aluna, se ela faz as tarefas que a avó lhe manda, se ela é cumpridora enquanto, enquanto filho, enquanto neto, enquanto irmã, enquanto tudo, porque vai ter sempre a cor de pele dela como um problema. Não importa o que ela faça, aquilo parece que é invencível. E essa cena também é muito bem descrita. Quando ela diz que ok, ele chega lá, interrompe, tem que ser ouvido logo porque tem que apanhar o comboio, fazer uma coisa qualquer.
Uhum.
Não sei como é que o meu colega que tem de fazer o discurso dos jornalistas o faz a seguir e diz o que diz, que não bate nada certo com o que nós acabamos de assistir. E a seguir cantamos o chamado Hino Negro e estamos todos aqui juntos e orgulhosos da nossa cor. Oi? Ela começa a notar que, por um lado, tenho muito orgulho da sua raça, por outro, epa, mas porque é que nós estamos aqui a assistir a isto? A olhar para o chão e a ver se os minutos passam e ninguém faz nada, ninguém diz nada. Este chega aqui armado ao pingarelho. É mais uma voltinha na engrenagem dela, não é?
Que vamos... Mas eu acho que quando eles cantam o hino, eu acho que aí há um momento... É um momento de reação, sem ser uma reação direta. Porque aquilo, pelo que eu percebi, aquilo não era suposto acontecer. Aquilo foi o rapaz que estava provavelmente a pensar na cabeça dele. E agora?
Mesmo
o que é
que
que
ela,
eu faço?
Não é?
O que é que eu faço? Eu estou aqui a dizer balelas. E ele começa a cantar o hino. E ela, tanto que ela, à medida que está a cantar o hino, ela própria vai dizendo, eu já tinha cantado aquele hino milhentas vezes
E nunca parei para pensar.
Cantado,
uhum.
E nunca tinha cantado de facto, porque nunca tinha percebido a importância daquelas palavras. E acho que é naquele momento, quando ela sente, apesar de toda a vida que ela levou àquele momento, a questão de ser negra ter sido completamente presente e condicionante na sua vida, e ela ter consciência disso, aquele momento em que ela tem um choque com o perceber, ah, pera lá, mas isto, o facto de eu ser boa aluna, nem sequer me vai ser uma salvação para eu não ter que lidar com isto no futuro. Portanto, eu vou continuar condicionada daqui para a frente e as próximas gerações que vierem para esta escola vão estar condicionadas como eu estou. E aí, de facto, acho que existe aquele momento de consciência daquelas palavras e do que é que elas significam e de que há outras pessoas a sentirem o mesmo que ela. A sentirem, não só a sentirem o racismo, porque isso todos sentiam, mas a sentir a necessidade de se revoltarem e de resistirem e de serem, de alguma forma, insubordinados. E é muito interessante, porque há um episódio que é contado de forma um bocado anedótica, mas que é um episódio de insubordinação muito interessante da parte dela, em que ela tinha ido servir para a casa de uma senhora.
Isso é hilariante.
E a senhora... Ela chama-se, pronto, Maya Angelou é o nome artístico dela, mas ela chama-se Marguerite.
Margaret, talvez.
Não, é Marguerite.
É?
Eu acho que não é Margaret, é Marguerite.
Por acaso acho que é Margaret. Acho que é Margaret, mas...
Eu acho que é escrita à francesa. Mesmo,
então,
porque, ela é, mesmo porque ela é de Saint Louis, portanto, de Saint Louis.
Engraçado, aqui diz Marguerite no Wikipédia. Mas
no
livro, por acaso, agora acho que diz Margaret.
Olha, que eu tenho ideia que não.
É que na Wikipédia diz Margarite. Por acaso, agora abri o Google.
Eu tenho ideia que não, Silbera Miranda. Posso estar enganado.
Engraçado,
mas
eu li todo o livro Margaret.
Eu acho que tu deves ter, tu na tua
cabeça. Exato, deve ser. Pois foi. Eu na minha cabeça americanizei o livro.
Ela chama-se Margarite. Annie Johnson. Tu é que leste aquilo e...
Pois, como
Lee
Johnson,
com Margaret.
Sim.
Pronto.
Li Margaret, não sei porquê.
E então, a senhora, o nome Margarita, ela pensou, isto dá-me trabalho chamar assim, portanto vou-te chamar Mary. Pronto. E então começa a chamar-lhe Mary e que, entretanto, se percebe que era uma prática que ela tinha com todas as criadas, porque já a outra criada negra, também o nome que ela lhe chamava, ela chamava-se Aleluia, que também deve dizer, e a própria Maia diz, oh meu Deus, quem é que se chama Aleluia, por amor de Deus? E ela chamava-lhe outra coisa. O que é que ela lhe chamava? Não me lembro do nome dela.
Era... Glória era a outra.
Não era. Era Glória, era.
Glória era a cozinheira.
Mas eu acho que era, não era essa. Pronto, mas ela dava-lhe também um nome assim curtinho, que não era o dela, e depois ela exato. Pensou.
Na altura chamava-me Aleluia, mas a patroa chamou-me Glory.
Pronto, e então ela pensou, ah, mas de facto também Aleluia também é um nome tão feio, olha, eu até gosto mais de Glory, vou aceitar. Então ela aceitou, mas depois quando via outra ser tratada por Mary, também diz, ah, mas o nome dela não é esse. E eu, ah, eu não estou para dizer um nome tão grande. E então, um belo dia, a Marguerite, a Maia, decide fazer uma vingança, porque entretanto ela começou a ver, ok, eu não posso ir embora, porque sei que se me for embora, a minha avó me vai usar o pelo, e portanto eu vou ter que arranjar aqui um mecanismo para que ela me expulse. E então o que é que ela fez? Ela sabia que a senhora tinha lá um grande apreço por umas porcelanas que tinham sido herança de família, e ela basicamente, quando a senhora entra na sala, ela parte aquela porcaria toda à frente dela, e a senhora fica completamente atónita e em estado de choque.
Olha, mas agora, eu afinal, eu não estou totalmente tola. Quer na página 112, quer na 114. A primeira vez que a senhora se chama Mary, a cozinheira, a Miss Glory, diz Margaret, minha senhora, ela chama-se Margaret. E depois, quando ela parte a louça toda, alguém lhe pergunta, mas quem é que partiu isso? Foi a Mary. E ela, o nome dela é Margaret. Que raio, o nome dela é Margaret. Portanto, elas oscilam aqui entre um nome e outro.
Pois, não sei.
Agora elas próprias teriam a americanizar. Agora eu bem parecia que tinha lhe visto alguns.
É possível, a senhora não devia saber dizer.
Pois, ela própria, o Maia tanto, vem do tempo que... do irmão, né? Quando o irmão era pequeno e começou mas, por olha, chamar Maia.
Mas tanto que o nome que elas lhe chamavam na família da mãe, carinhosamente, era Rite. Que era de Marguerite.
Rite, pois, sim.
Pronto, portanto, acho que aqui deve ser a questão da outra criada não conseguir pronunciar o nome demasiado exótico.
Sim, agora que falar em linguagem, a própria Maia diz que andava na escola, aprendia a mesma coisa que os meninos brancos, os verbos, o participo passado, etc, etc. Mas quando estava com outros negros, era como se tivesse uma segunda linguagem. E aí já falava quase, pronto, se calhar já não falava com tanto vocabulário ou com chamadas palavras caras, para se ajustar ao meio em que uhum. se inseria. E realmente essa questão da linguagem, vemos isso várias vezes, até pela própria avó, que ela nem conjuga muito bem as coisas, o que demonstra aqui também muito trabalho de tradução da Tânia Ganho, de se manter fiel a isto.
Sim, e é muito interessante essa relação com a palavra e com a escrita até, porque falámos há bocado do episódio da mudez, e o episódio da mudez, curiosamente, foi ultrapassado por intervenção da Mrs. Flowers.
Uma figura importantíssima na formação da Maya Angelou.
Sim, porque foi a pessoa que lhe deu a conhecer os livros, e ela levou à casa dela, deu-lhe livros para ela ler, leu um poema e basicamente chamou-lhe a atenção para a importância da palavra declamada, de como a palavra era poderosa e importante. Então ela disse-lhe, vais para casa, vais ler estes livros e eu depois quero que declames para mim aquilo que leste. E isso fez com que ela se percebesse, ok, eu tenho de falar enquanto expressão daquilo que eu sinto. E acho que aí houve conexões na cabeça dela que provavelmente tiveram na raiz do que deveria ser depois o percurso dela. Não é porque ela depois tornou-se numa criadora que usava a palavra como a sua matéria-prima, e muito provavelmente se deve à Mrs. Flowers haver esta ligação que se faz na cabeça dela.
Sim, e mais tarde uma professora de educação uhum. cívica, que usava pouco ou nada o manual, apostava muito mais nas notícias, nos jornais, e que tratava todos os alunos por igual. Uhum. Não a tratava, pelo facto de ela ser negra, não a tratava nem com condescendência para parecer que não, a colocava de parte, nem a tratava mal por ela ser negra.
E ela era a única negra na turma.
Sim, ela diz que nunca notou absolutamente diferença nenhuma e que mesmo anos depois, quando a visitava, a própria professora não queria que ela perdesse muito tempo em conversas com ela, porque achava que ela tinha outros professores para visitar, quando na verdade ela só se lembrava daquela professora em específico. Foi a única que contribuiu, não é, para a pessoa em que ela se tornou.
Então, e o que é que me contas sobre a parte final do livro, Silvéria? Os capítulos que eu ainda...
Olha,
os episódios
para o final,
que eu ainda não li, mas que vou ler agora já rapidamente.
Mais para o final, há aqui uma situação que eu não sei se... Ela começa por ser hilariante e depois torna-se numa catástrofe. Porque ela depois volta a viver com a mãe, mais tarde. E no verão o pai convida para ela ir passar as férias com ele e com a noiva. Ele está para se casar com uma senhora. Elas correspondem-se durante algum tempo. O pai diz que a filha tem 8 ou 9 anos, mas ela já tem bem mais. E a noiva do pai nunca percebe pelas cartas dela que se calhar aquilo não é uma escrita de uma criança. Mas enfim, vai buscá-la à estação e tudo quando ela chega, mas a madrasta tem muitos ciúmes dela.
Ah, meu pai.
E isto, para já, porque a madrasta é muito obcecada com as limpezas e com a ordem, porque tem porcelanas e bugigangas e bibelôs, e além disso, o pai era fluente em espanhol, e a Maia tinha começado a aprender espanhol na escola, por isso sabia manter uma conversa básica com o pai, o que muito enervava a madrasta, que não tinha essa capacidade. Era perfeita em tudo o que fazia, mas não era capaz de aprender novas habilidades. E ainda por cima, há uma altura em que o pai ia frequentemente ao México, supostamente para comprar alguns ingredientes que não havia necessidade de ir ao México comprar, porque havia também na zona deles, mas ele vai ao México mais uma vez e convida a filha para ir com ele, o que deixa a madrasta, pronto, floribunda, não é? Ela vai com o pai ao México, chega a um estabelecimento, a um sítio cheio de gente, com muita festa, as pessoas adoravam o pai dela, muita comida, muita bebida, começa a dançar, ela solta-se bastante até nessa situação. O pai apanha uma grande bebedeira e ela, páginas tantas, começa a pensar: epá, eu tenho que me ir embora com ele, quem são estas pessoas? Eu estou no México, às tantas nunca mais volto, vou, mas é pedir que ponham o meu pai no banco de trás e eu vou conduzir o carro. Portanto, ela, que nunca tinha conduzido carro nenhum, só viu a mãe conduzir o dela, e a mãe gabava-se de ser a melhor condutora lá do estado delas. Portanto, ela vai conduzir um carro com base naquilo que viu. Escusado será dizer que isto é muito atribulado. Ela faz 80 quilómetros até à fronteira. Só é apanhada porque dizem para ela passar, mas ela engasga-se toda lá com o carro e bate no outro carro que também estava parado. E as pessoas saem do carro, começam a mandar vir com ela, até que percebem, pronto, que ela era um jovem, e são obrigadas a acordar o pai dela, que continua a dormir no banco de trás. E o pai acaba por resolver a situação lá com os guardas da fronteira, de quem era muito amigo, sabe-se lá como ia prometer, sabe-se lá o quê, não é? Portanto, ela consegue fazer 80 km de viagem, sai do México com o pai, depois o pai traz o carro como se não tivesse passado nada e como se não tivesse apanhado uma grande bebedeira. Chegam a casa, a madrasta discute com o pai. Diz que os filhos estão a meter entre eles, blá 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 blá, e o pai sai de casa. E a Maia, boa menina, pensa: não, eu vou fazer as pazes aqui com a minha madrasta, vou dizer que não tenho nada contra ela, desde que esteja tudo bem entre eles, eu não me quero meter, vou... Ela até esteve aqui à espera do meu pai e ele andou lá em festarolas no México, até vi que ela andava lá de olho numa mexicana, e ela, coitada, aqui à nossa espera, a fazer trico ou sabe-se lá o quê. Vai falar com a madrasta e esta conversa não corre nada bem. Porque a página estante da madrasta não aceita as desculpas dela e diz: estás com a tua mãe é uma pi. E ela: não, isto é uma coisa que eu não vou aceitar, que chamem a minha mãe. E diz-lhe: eu vou-te dar um estalo e é já. E dá um estalo na madrasta. Começam a lutar. Pronto, começa aquilo tudo aos gritos. Ela consegue fugir da madrasta, enfiar-se dentro do carro, e às tantas apercebe-se que está a sangrar. A madrasta costuma não se consegue perceber muito bem com o quê, mas pronto, ela fica a sangrar, o pai entretanto ouve os gritos e aparece, e acaba por levar a um médico, entre aspas, um conhecido lá que fazia uns curativos básicos, pronto, e não foi preciso ela ir ao hospital, e o pai, para não a levar para casa, deixa numa espécie de uma roulotte, numa casa de uns amigos, sozinha. Portanto, a minha noiva esfaqueia-te ou magoa-te, eu vou-te deixar aqui sozinha, porque o pai custou os 15 anos, ou a idade que ela tinha, ou menos até.
Sério?
E vais ficar aqui sozinha. Pronto. E ela ainda fica lá um dia ou dois, mas depois pensa: estou farta disto. agarra meia dúzia de pensos para trocar no, nos curativos, decide ir para a rua viver e viveu cerca de um mês numa sucata, num ferro velho, ai, juntamente com outros jovens igualmente miseráveis, mas que tinham toda uma ordem estabelecida. Eles tinham tarefas, eles tinham formas de arranjar dinheiro, tinham locais para encontrar comida, aquilo era tudo muito organizado. Até que ela, pronto, se farta e pede à mãe para lhe mandar o bilhete de avião para voltar para a casa da mãe. Mas ela não dá grandes explicações, a mãe não pergunta, mas porquê é que eu não posso mandar o bilhete para a casa do teu pai, o que é que te passou? A mãe não quer saber. A mãe dela é, filha, safa-te, desenrasca-te e manda-lhe o bilhete e ela volta para casa. E não sabemos mais do pai neste livro. Não sei depois o que é que aconteceu, porque ela andou ali um mês. O pai, ela diz na página tantas que o pai foi o primeiro cínico que ela conheceu. Isto diz muito sobre ele, porque ele realmente
era... é uma pessoa totalmente autofocada.
E a avó paterna, não é? A avó que passou mais tempo com ele tem esta noção, porque para criar os filhos do filho, quer dizer, tem plena noção que tem ali um inútil, não é? Tem ali um imbecil. Mas a mãe deles também não era muito melhor, não é?
Não.
Isto, ela volta para a casa da mãe e isto só melhora. A página tantas, ela não sabe se será lésbica. Ela repara que está a crescer qualquer coisa entre as pernas dela, não sabe muito bem o que é que será aquilo. Repara que as amigas já têm todo o corpo formado e ela não tem maminhas, não tem nada. Vai falar com a mãe, sempre com medo que a mãe se ria da cara dela, e é mais ou menos isso que acontece. E, entretanto, para perceber se era lésbica, se não era, o que é que se passava ali com ela, ela faz uma proposta sexual a um rapaz lá da zona, mais ou menos da idade dela, envolvem-se e ela, entretanto, descobre que está grávida.
Ah, que bom.
Ela conseguiu esconder a gravidez durante 8 meses. Isto agora para cima da telenovela da TVI, hein? 8 meses grávida e a mãe não deu por ela.
Eu tive uma colega de liceu que soube anos mais tarde que tinha tido uma gravidez dessas, em que o útero se desenvolve para dentro ou whatever, não sei o quê. Ela era uma pessoa muito magra e ela, quando deu por si, sentiu-se mal. Ela não sabia sequer que estava grávida.
Pois, mas
atenção.
A Maia sabia, a família
ela
dela
não
é que
sabia.
Não.
Ela não sabia, ela foi para o hospital e acho que quando chegou ao hospital é que lhe disseram: ah, você está grávida? E ela disse: não, não estou, nada. Não, não, você está grávida. E ela: não, não posso, está grávida. Não, você está a parir a criança. Portanto,
ai,
não. Pronto.
Não sei. Há vários relatos desses.
Ah,
eu, nunca,
não é assim uma coisa
grávida,
tão incomum.
Não posso opinar.
Não é
a minha mãe descaixa estranho. Porque ainda não tinha feito teste nenhum, já sabia que estava grávida da pequena Silvéria, mas não sei, pronto.
Até porque
não...
tu és uma criança que trazia muita coisa.
Achavam que eu era rapaz, que eu era um bebê muito agitado.
Ah, eu achavam que eu era rapariga.
Eu dava
muito
pontapés.
Porque era muito
tímido. É, olha.
Que era muito
parado
tímido.
Parado à nascença.
Estava muito encolhido na barriguinha.
É, mas ela sabia que estava grávida, só que ela queria acabar os estudos, né? Queria acabar
Pois.
Aquele ano, então não contou, só contou quando já estava tudo concluído, e
ai,
contou, faltavam 3 semanas para o parto.
ai, que bom.
A mãe, que era contra o aborto, quer dizer, naquela altura também já não havia nada a fazer, não é? Mas a mãe disse: isto foi planeado, o que é que foi o rapaz? Não, não foi planeado, e não quis revelar muito sobre o rapaz, e a mãe: pronto, não vamos estragar mais vidas. E tratou de levar ao médico, fazer o enxoval. Em 2 semanas puseram-se ali a tratar tudo. E ela teve um parto santo. Ela só teve consultas ali na reta final. Teve ali um parto super tranquilo. E o livro acaba com a chegada do bebê, que ela tem muito medo de o partir e trocar fraldas e tal. E de o matar durante o sono. E a mãe diz: não, vais dormir com ele porque ele é teu filho. E então ela adormece com o bebê e a mãe depois, passado um bocado, acorda e ela pensa: pronto, abafei o meu filho. E a mãe só fala assim baixinho: vês como isso é tudo natural? E na verdade ela estava a dormir com o braço à volta dele, a protegê-lo e não a esmagá-lo. E a mãe acordou-a para dizer: estás a ver como isto, como a natureza faz o seu caminho.
Portanto, imagina,
Esta mãe era
tu,
uma alienada.
pronto, mas tu és uma rapariga negra, já todas as probabilidades que tens contra ti, E depois, no cimo, diz, pronto, já tens uma estrutura familiar complicada, não é? Do que ainda te põe numa desvantagem maior. E, portanto, ainda vais meter a cereja no topo do bolo, que é, ai, vou ser mãe solteira também, que é para dar aqui uma caprichada nas minhas desvantagens na sociedade. E, portanto, olha, só tenho para dizer que esse segundo volume, que entretanto já saiu, como é que se chama o segundo volume?
Ryu Não Sei Meu Nome.
Ryu Não Sei Meu Nome. Que esse segundo volume certamente será um relato muito interessante, porque, pronto, não é?
Aqui diz, portanto, espaço entre o final da adolescência e o início da idade adulta, atraída pelas luzes dos palcos de Chicago, pelo submundo de São Francisco e regressando ao Arkansas da infância, entre biscates e amargos desaires, caminha à beira do precipício e vira tudo. Relato de uma luta travada diariamente como mãe e mulher negra no pós-guerra, porque o filho dela nasce ali no fim da Segunda Guerra Mundial, tenta-se na procura de um lugar no mundo e na coragem necessária para sobreviver numa sociedade hostil.
Sim, porque nesta altura, ainda por cima, ser mãe solteira, naquela altura tinha um peso.
E vivendo com uma mãe que tem uma profissão, uma carreira dúbia, porque ela diz, sim, que a mãe é enfermeira de formação, mas que só a viu exercer 20 anos depois, nunca a viu antes com uma. Ou melhor, ela não diz exercer, diz com roupa de enfermeira ou assim uma coisa. Portanto, nem sei se é bem a exercer. E percebe-se que a mãe está ligada ao jogo,
Sim,
a alguns
sim,
negócios
sim.
estranhos. Há ali um momento em que ela até conta que a mãe baleou o sócio.
Sim, 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 sim.
A mãe dela era do género.
Não, mas que diz que tiveram uma. Mas que ficaram a respeitar-se muito um ao outro.
Sim.
Porque ela baleou,
duas
mas
vezes.
Ele também a tinha ameaçada e, portanto, pronto, ficou tudo bem. Eles disseram assim, senhor, respeito. Que
A mãe
gosto
dela
muito
dá
de ti.
muita sensação que era
Uma pessoa do
quase no
submundo.
desenrasque.
Sim.
E há aqui outra situação que se nota bastante. Aí eu fiquei, gostei da mãe dela, e achei que naquele contexto, naquela época, ela se calhar até foi muito à frente. Porque o irmão sai de casa da mãe, eles chocam muito, o irmão diz que vai viver com uma prostituta ou sai de casa da mãe, assim um bocado meio zangado, não é? Meio pá, tenso, vá. E a Maia, que era um ano mais nova do que ele, decide que quer trabalhar nas férias. E ela cisma que quer trabalhar nos elétricos. Por acaso aqui traduzem como elétrico, mas quando se procura na internet falam dela, falam não sei quantos transportes. Normalmente dizem o autocarro, não sei se era alguma coisa entre o autocarro e o elétrico, se seria mesmo um elétrico, pronto. Mas ela cisma que quer trabalhar naquela companhia. Só que eles só empregam brancos. E ela quer porque quer aquele trabalho, quando havia outros até mais bem pagos, mas a mãe diz: é isso que tu queres? Então não desistas. E ela está ali dia após dia a bater à porta lá do diretor porque quer ser entrevistada, porque quer concorrer àquela vaga, isto e aquilo, até que um dia lhe dão um formulário para ela se candidatar. E ela tem de inventar uma série de coisas porque ela não tinha idade para trabalhar, pedem referências anteriores, ela põe o nome da avó, como não diz que é avó, inventa assim nomes. E ela depois foi a primeira mulher negra a trabalhar no, nos elétricos, pelo menos naquele estado, ou até mesmo nos Estados Unidos. Não tenho certeza se é só ali naquele estado. E, portanto, a mãe podia ter dito, vai fazer outra coisa, vai fazer coisas que são para mulheres como
Bom,
nós.
também não tinha muito moral, não é?
Certo,
Sim, mas devia ter tido outra atitude.
sim, podia. Porquê que vais para esse caminho mais difícil, ou outros mais fáceis, ou igualmente difíceis, mas que pagam melhor?
Mas há
Porquê
uma.
essa cisma, não é?
Há aqui outra questão muito interessante que ela aborda, apesar dela depois não aprofundar, mas que é aqui. Algo que está integrado na história, que é muita questão do colorismo. Ou seja, eu não eu deu-me a entender que a mãe dela também, mas ela fala muito da questão da avó, a mãe da mãe, ser praticamente branca.
Sim.
E de
Era
passar.
um oitavo negro. Negra, que
Passava
ela chega a fazer as contas.
perfeitamente, ela diz que passava perfeitamente por uma pessoa branca. E que ela tirava vantagens disso, ela usava isso a seu favor, para ser socialmente um trunfo e conseguir também desenrascar-se na sociedade. Presumo que a mãe dela também fosse bastante clarinha, e tu vês que de facto a pessoas mais com a pele mais clara tinham mais liberdade e tinham menos condicionantes na sociedade do que pessoas com a pele mais escura. É um assunto que ela depois não aprofunda demasiado, não fala muito diretamente sobre isso, mas tu fica ali um subtexto em que tu percebes a questão do colorismo e como isso impacta também as vivências que as pessoas têm.
Olha que a mãe dela, por acaso...
É mais escurinha.
Sim,
mas
sim.
Mas a avó, ela refere-se
sim,
claramente.
Sim, ela refere isso. Deve ter a ver também com a
sim,
genética do avô.
Sim, deve ser com o avô. Sim, é possível. Ou também, pronto, podem sair às vezes mais... Normalmente quando há misturas, há vários tipos de... Há filhos que saem um bocadinho mais claros, há outros que saem mais escuros. Portanto, depende muito depois de questões...
Aliás, há um outro livro, neste caso não é da antiga, não é da Lua de Papel, que se chama A Mamá e Eu e a Mamã, que eu penso que até é mesmo sobre elas, exatamente, e aqui pronto, a capa não é uma fotografia, é uma ilustração, mas estão as duas representadas pelo preto.
Ok.
Por isso dá a sensação que a mãe também teria uma pele mais escura.
Mas fez-me lembrar muito essa questão da avó. Fez-me lembrar muito o livro que eu li anteriormente e que falei com a Joana, o livro do Philip Roth, A Mancha Humana, porque tem exatamente a questão de um homem negro, mas de pele muito branca, tão branca que ele consegue fazer-se passar por branco e ninguém percebe que ele na verdade é negro.
Pois, o Trevor Noah também fala bastante dessa questão, até parte dos mestiços, como o facto de ele ter uma pele, vamos dizer assim, intermédia, não o deixava bem posicionado nem junto dos brancos, porque era mais escuro do que eles, nem junto dos negros, porque era mais claro. Por isso percebo o que queres dizer com essa questão quase de uma hierarquia e de tirar
Sim,
vantagem
não, há
ou não
isso,
dessa situação.
e depois tens aquela camada, que é essa camada onde está provavelmente a avó dela, e onde está a personagem do Philip Roth, em que de facto as evidências a olho nu de que tu és negro são muito, praticamente inexistentes, e há algumas pessoas, como a personagem do Philip Roth, em que vivendo numa sociedade... onde a questão racial é tão profunda que preferem negar as suas origens e viverem como branco para, pronto, tentarem safar-se numa sociedade que lhes é adversa, que é uma questão interessante, não é? Pronto, e que é também um espelho do racismo. Mas pronto, olha, eu gostei bastante. Faltam-me aqui uns 3 ou 4 capítulos finais, que são umas 50 páginas, portanto é só uma partezinha final do livro, mas daquilo que já li, não, acho que a minha opinião não vai mudar muito. Gostei muito daquilo que li. Tive exatamente a mesma sensação que tu, que foi, de início, não me agarrou automaticamente. Comecei a ler e estava naquela do ok, sim, pronto, é um relato, está bem. E depois, de facto, tu vais criando uma familiaridade com as personagens e vais criando empatia com ela e também com esse desabrochar do olhar que ela tem sobre o mundo e a maneira como ela vai processando as coisas que lhe vão acontecendo. E sim, ela tem uma vida muito rica em acontecimentos, não é? Porque isto aqui é só até aos 16, 17 anos e já aqui há pano para mangas, portanto,
Mesmo.
imagina o resto, não é? Pronto.
Para já,
Imagino.
eu acredito que. Imagina, que tu és uma criança que é depositada na casa da avó e que não sabe muito bem porque é que os pais não quiseram
Sim,
ficar com eles.
sim, 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 sim.
E esta noção de andar de um lado para o outro, não é? O que efeito é que isto não trata na cabeça desta mulher durante tanto tempo?
Eles achavam que os pais tinham morrido.
Até que recebem um presente, não é?
Eles até receberem um ano um presente pelo Natal e que ela diz que o presente que o pai lhe manda é uma fotografia dele e ela diz
Sim.
logo por aí já se via o que é que a casa gastava, que era com um narcisista absoluto e um petulante.
Um egocêntrico, sim.
Mas de facto estas crianças vivem crescem a pensar que os pais morreram, o que as apazigua, porque pelo menos percebem porque é que estão ali, e de sim, facto, sim. quando percebem que os pais não morreram, é um grande choque para eles, porque daí vêm as questões do então, mas porque é que eles nos abandonaram? Então, mas porque é que nós estamos aqui? O que é que nós fizemos de mal para sermos mandados para aqui? E de facto, lá está. É um sentimento, é ainda um nível acrescido de te sentires deslocado e mal recebido no mundo, não é? Porque o mundo já não era um espaço confortável para eles, já era...
Mas tinham suas rotinas, não é? Apesar de tudo. E depois, quando voltam para os pais uma primeira vez, não é? Quer dizer, já estão ali a mudar tudo aquilo que conheciam, vão para uma grande cidade. Depois, quando ela, pronto, passa pela violação e se torna taciturna, voltam para a casa da avó. Até se tornam quase uma atração turística na terra da avó, porque eles estiveram na grande cidade e até o irmão até exagera os acontecimentos para parecer que sabe mais do que na realidade sabe. E depois, quando acontece um episódio com o irmão, a avó vai levá-los outra vez à casa da mãe, não é? Quer dizer, e depois a situação que acontece com o irmão dela, que eu não sei muito bem qual seria o medo da avó, portanto, o irmão dela vê retirarem um homem negro morto e já totalmente em decomposição de um lago, é obrigado a levá-lo, ele e outras pessoas, a levá-lo para a prisão, num lençol branco, e não é gozado, nem lá na prisão. E a avó, depois desse incidente, decide, ok, vou-te voltar a levar, vamos levar a casa da vossa mãe. E eles andam aqui, de um lado para o outro. Quer dizer, parece que não tinham paz.
São desenraizados, sim. São...
E depois, ela torna-se mais solteira, muito nova. Eu pergunto-me, para onde mais é que mandaram esta rapariga?
Eu acho que era aí que eu queria chegar. Acho que eles já naturalmente têm um sentimento de serem desenraizados por não serem bem recebidos na sociedade, não é? Por serem uma sociedade que é hostil. E ainda por cima, nem sequer têm uma estrutura familiar que os faz sentir enraizados. De facto, eles andam neste ping-pong que imagino que tenha tido um peso para eles muito grande e que os tenha impactado de forma muito violenta.
E acho que isso vai refletir no irmão. Cheira. Aliás, já se começa a notar neste livro, porque o irmão primeiro envolve-se com a prostituta. Aliás, já antes ele se tinha apaixonado por uma rapariga que fugiu com funcionários de caminhos de ferro. Depois, quando ele sai de casa da mãe, decide que tem 16 anos ou 17 e que já tem de ser independente, envolve-se com a prostituta. E cheira-me que ele vai sair aqui por caminhos não muito recomendáveis. Vamos censurá-lo. Se calhar não. Se calhar não.
Pois, sim, porque quer dizer, quando tu cresces de forma tão desenraizada, depois tu estás à espera do quê?
Pois. Enfim, mas isso agora só vou saber quando ler o Região
quando
Não Sei
voltarmos.
Meu Nome.
Portanto, para o ano, quem sabe, se não lemos o Rio Não Sei Meu Nome, quem sabe. Quem sabe, eu teria muito gosto em continuar a ler esta história.
Eu gostava de já ter mais volumes, eu acho que... Eu percebo que também não é uma história comercial, não é? É que se vai meter ali no supermercado e que se vai
não,
vender
mas
para o chuchu.
Eu acho que é uma coisa que se vende bem.
O primeiro, bem, sim.
Não, eu acho que todos vão vender bem, porque é uma obra muito icónica. Eu acho que vão todos vender bem. Agora... Imagino que traduzir isto seja muito difícil e a Tânia Ganho faz também muitos trabalhos de tradução. Mesmo assim, a primeira edição disto foi em 2017, ok?
É.
Então, sair com 6 anos de diferença, vá. Pronto. Acho que é um timing também, lá está. A verdade é que estas questões são mais debatidas e faladas, se calhar, agora do que eram em 2017, porque falamos muito dos direitos das minorias, está-se a falar muito sobre questões raciais, está-se a falar, são temas que estão muito na ordem do dia, que se calhar em 2017 tinha sido mais publicado por ser um livro icónico, mas que não eram temas fossem tão chamativos naquela altura como são hoje em dia. Eu acho que hoje em dia, como é um tema que está na ordem do dia de forma mais presente, eu acho que provavelmente vai haver mais, uma maior quantidade de pessoas a ter interesse, e também, se calhar, por isso é que este segundo volume vai sair neste momento. E provavelmente, se calhar, os próximos volumes até vão sair com mais rapidez, não sei. Estou a dizer...
Sim, vai depender de cada receptividade deste segundo, mas aproveito para dizer que, na minha modesta opinião, eu sei que há pessoas que gostam de ler sobre esta temática da raça, não é? E parece-me que este é um livro obrigatório dentro dessa temática. Há aí muitos livros de ficção bons, muitos contemporâneos, muitos livros para jovens adultos, mas tal como no que toca a campos de concentração, parece-me que o Primo Levi é indispensável. Nesta temática, tem também a Angela, como provavelmente o James Baldwin, são obrigatórios, entre aspas. E reparei numa coisa no Goodreads que me deixou um bocadinho intrigada. Pronto, isto vale o que vale, porque isto no fundo são as classificações dadas por leitores de todo o mundo, mas este primeiro livro, este primeiro volume da autobiografia, tem 517 mil classificações. O segundo já tem 16 mil e tal. O terceiro, 8 mil e tal. E vocês pensam, pronto, e foi a descer por aí fora. Não, porque o quarto já tem 23 mil classificações. Por isso, é um bocado estranho, porque por norma isto vai descendo, não é? Por isso que as pessoas leem as coisas por ordem cronológica. Não sei se o volume 4 tem aqui alguma coisa que fez as pessoas lerem este em separado.
Ou pode ter ganhado algum prémio, que o pôs mais em destaque.
Pois, ou inspirado a alguma coisa, não sei. Mas achei curioso porque não estava à espera, não é? Como comecei a ver os números a descer, era expectável. Mas depois subir aqui a meio, não percebi muito bem. Mas...
Haverá certamente uma razão para isso ter acontecido. Estava a tentar perceber se conseguimos. Tu disseste o 4 é o The Art of a Woman?
Sim. Sei que se terá passado por isso.
É a parte em que fala mais diretamente dela se ter tornado numa ativista na questão dos direitos civis.
Pronto, pode ter sido naquela questão
eu acho que é possível, sim. Porque
daquele movimento.
Porque sim. Provavelmente vai ser o capítulo, o volume onde ela vai falar mais da ligação. Ah, pera. Já percebi porquê. It was chosen as an Oprah's book club selection in 1997.
Sim, porque ela foi ao programa da Oprah. A Oprah vem de fã dela e é, sim, até um bocado histérica.
E, portanto, se...
A Oprah diz que ela é a sua grande inspiração. O que eu percebo.
Sim, claro, percebo. Se até percebo para raparigas brancas, quanto mais para raparigas negras, não é?
E mesmo, portanto, no programa da Oprah, ela já está com bastante idade. E é uma senhora super encantadora. Dá mesmo gosto de ouvi-la. Eu, por acaso, ainda não ouvi a entrevista toda, só ouvi um bocado. Mas é mesmo uma boa conversa.
É curioso, uma curiosidade sobre a Maya Angelou. Que é, ela era tipo a poeta oficial na altura do Bill Clinton, e penso até que foi ela que fez uma declamação na
sim,
tomada de posse.
Sim.
Curiosamente, ela apoiou a Hillary Clinton e não o Obama nas eleições.
Embora depois tenha recebido uma das maiores condecorações
sim,
por parte do Obama,
que
lhe dá um beijo no rosto, a Michelle faz um discurso e até bastante elogiosa.
Michelle, quando ela morreu, fez um discurso muito emocionado sobre ela, mas de facto ela não era apoiante do Obama e era apoiante da Hillary Clinton, o que é interessante, é curioso.
Sim. Toda ela era assim uma caixinha de
surpresas. Uma caixinha
de
surpresas, sim. Eu por acaso não pensei, quando li isto pensei, ok, curioso. Presumo que também tenha sido provavelmente por uma questão de lealdade, porque certamente ela ter tido aquela posição terá sido por intervenção e provavelmente ela sentia, para além de sentir um elo com a questão feminina, não é? sentia provavelmente uma ligação aos Clinton pela oportunidade que lhe deram. E não querendo ser mal agradecida, provavelmente quis dar esse apoio. Mas é interessante.
Isso acho que é que eu gostava de saber, mas acho que não vamos ter acesso a essa informação. O que é que a avó dela teria pensado se tivesse visto naquilo em que ela se tornou? Porque não sei ao certo quando é que a avó dela faleceu, mas acredito que tenha apanhado umas fases dela pós-maternidade que não foram, daquilo que eu sei, muito dentro da religião que a avó seguia, não é? E dos valores que ela seguia e apregoava, mas a vida da Maya Angelou levou aqui algumas voltas. Inclusive quando ela se casou pela primeira vez com um senhor que não era Angelo, era Angelos. E ela é que depois adaptou o sobrenome dele para Angelo. Mas pronto, gostava de perceber o que é que a avó teria achado
Bom, mas
desta
a avó
neta.
também. O filho não tinha propriamente comportamentos muito religiosos e nem a mãe dela. E ela coexistia, não havia um indício dela se dar mal com a
Não,
mãe
não.
dela.
Teve uma altura que elas se abraçaram, qualquer
Sim,
coisa
sim,
assim.
sim. Portanto, e certamente ela não teria o tipo de comportamento que a avó elogiasse. Eu acho que talvez, já não estando ela debaixo da asa da avó. Haverá uma atitude, quer dizer, haverá sempre uma atitude de reprovação de coisa, determinado de comportamentos, não é? Mas isso quer dizer, até nós, não é? Até connosco, os nossos avós certamente não apoiariam tudo
Ah,
aquilo que
não.
nós
Até pela
fazemos.
diferença de gerações, não
Eu
é? É,
lembro-me da
mas.
minha avó me ter visto, a mãe da minha mãe, que eu adorava e que morreu quando eu era bastante novinho, lembro-me dela me ter visto uma vez a brincar com bonecas com uma amiguinha e de me ter repreendido de forma muito intensa. Sei que os meninos não brincavam
Acredito.
com bonecas.
Era uma coisa que eu veria os meus avós a fazerem também.
Era uma coisa
A
muito comum.
menina com os carrinhos já nem tanto. Já não havia
Não,
tanto isso.
isso não
Ai, que
tanto,
gira,
mas
Maria Rapazes!
com os
Ela tem tempo
meninos.
de gostar de cozinhar e de
Com os
lavar a
meninos eu
roupa.
sentia muito isso. Se bem que eu
Pois.
estava a marimbar, depois eu fazia. Pronto.
É, mas
E
por
aliás, eu
acaso.
quando brincava com os carrinhos como se eles fossem bonecas. Porque eles casavam-se, os carrinhos, tinham filhos, que eram outros carrinhos.
E os carrinhos grandes, até carrinhos pequeninos.
Portanto, não havia como me impedirem. Peço desculpa. Vocês.
Já
Porque.
eras um refratário tal como a
Era.
Tina.
É assim, o que vocês querem? Vocês não querem que eu brinque com bonecas, eu vou brincar com aquilo que vocês quiserem e vou brincar como se fosse uma boneca. E agora?
Ah, quase fazer vestidinhos para os carrinhos.
Subversão.
Um
Subversão
carrinho
total.
com tule, isso é que era.
Olha, why not?
Pegava
Não,
os
isto.
saquinhos da Leslie Pierce
E,
e
ai, que
fazia-se um
horror. Não,
vestido.
que isso eu nunca tive na minha casa. Não, vá de retro.
Olha, está a chegar o Natal, João, já sei. Já sei o que é que te vou mandar.
Olha, não me façam isso, por amor de Deus. Não quero, tu vê, olha, tu vê lá que também está a chegar o Natal, pode ser que eu me arrependa das coisas bonitas que tenho ali para ti e te mando também assim uma coisa boa.
Um 50 Shades.
O Fifty Shades, sim.
Ai, enfim,
Bom,
olha.
então olha, recomendamos claramente esta
Recomendamos sim.
leitura, avancem para ela sem medo. Apesar de ser uma leitura com momentos difíceis, eu não diria que é uma leitura asfixiante, vá. Para quem tem medo de leituras mais violentas, acho que é um daquele tipo de livros que tem os
Se
chamados
suporta.
peaks and valleys, não é? Tem momentos mais duros, mas tem momentos de
Não é
narração.
sensacionalista.
Não é sensacionalista, não é pornoviolência, não é tipo uma coisa, ai, olha para mim aqui a sofrer violência de todas as formas, e pronto, e atenção, é legítimo num contexto desse que a pessoa quisesse abordar por essa perspectiva, mas percebo que para determinadas pessoas não queiram estar a ler um livro muito agressivo e muito violento, que eu de facto acho que o livro tem, ela gera bem os momentos na narração e tem de facto momentos muito duros, mas que são apresentados de forma faseada, vá.
E que ela não, inicialmente não queria escrever a sua autobiografia, mas o Baldwin, conhecendo-o bem,
Arranjou maneira.
sugeriu ao editor para tocar no orgulho dela, não é? Dizer que ela não era capaz de o fazer. E ela, ai não, então toma lá 7 volumes.
Já agora, deixa uma recomendação, que estás a falar do Baldwin. Para quem se interessa por este tema, há um documentário que está no Filmin, que se chama, eu espero que ainda esteja, pelo menos quando eu vi, e vi ainda este ano, que se chama I'm Not Your Negro, que é muito interessante, que é um documentário mesmo narrado pelo Baldwin. É narrado pelo Baldwin? É. Não estou louco.
E ainda está disponível, é de 2016.
Mas pronto, pelo menos tem o Baldwin como a personagem que guia o documentário e que fala sobre exatamente a questão do movimento dos direitos civis, nomeadamente do papel do Martin Luther King e do Malcolm X, que é menos falado cá em Portugal, não é para nós uma figura tão, tão comum, mas que é uma figura com um papel muito importante e que também é assassinado. Aliás, aquilo foi uma sequência, eles
sim.
morreram muito pouco tempo um do outro, e muito perto da morte do Kennedy. Aliás, aqueles anos 60 foram um horror nos Estados Unidos. Aquilo foi anos 60, não foi? Acho que foi anos 60. Ou foi 50? Não, 50 é Marilyn, não. Já foi anos 60. É anos 60. Aquilo foi um horror nos Estados Unidos. Aquilo eram imensos assassinatos, assim, de grandes figuras. Foi uma época muito, muito difícil. Mas pronto. E eu, de facto, é um documentário muito interessante que recomendo.
Já estou aqui a ver, e no dia em que este episódio vai para o ar, depois já não, mas o Filmin está com uma valente promoção até dia 3 de dezembro.
Está sim, senhor.
Passando a publicidade.
Está sim, senhor. E pronto, queridos amigos, cá nos encontramos no próximo episódio. Silvéria, ainda voltaremos este mês para fazermos o nosso balanço do ano, lá mais para o final do mês.
Será que este livro vai constar das melhores leituras de 2023?
Será? Neste momento ainda não sei dizer.
Também não, ainda não parei para pensar isso. E ainda tenho um mês de leituras para fazer. Portanto, muita coisa pode acontecer.
Sim, ainda
sabes há que houve um ano em que a minha leitura preferida, meu livro preferido daquele ano, foi o livro que eu li no dia 31 de dezembro, que foi o Persépolis, a banda desenhada, que deu
Pronto.
origem ao Augusto ao Quadrado. Tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer. Eu já me aconteceu mais do que uma vez a minha melhor leitura do ano ser o primeiro livro que eu li lá.
Também pode acontecer, porque eu tenho uma certa superstição com fim e início do ano. Ah,
Eu já me aconteceu várias vezes.
Eu gosto de deixar, já gosto de deixar tudo arrumado no fim do ano, e gosto de deixar um livro que eu acho que vai ser 5 estrelas para o fim. Se
Eu
der
acho que
este
não
ano
vou
vou acertar,
conseguir. Eu
será
acho
que
que
eu
não
vou
vou
acertar?
conseguir arrumar tudo, porque eu ainda tenho o Middlemarch.
Ih, não me com
E
isso.
o doente, o especial, o doente do Dr. Garcia da Almudena.
Aqueles que estão há meses naquela tua mesa de entrada, perto
Não,
do meu, entre aspas,
o
meu
da
quarto.
Almudena, Grandes, sim, está na mesa de entrada. O Middlemarch não, está na minha mesinha
Já,
de
já.
cabeceira. E
E o
já
da Almudena
li.
está lá, que eu passava por ela todos
E eu,
os dias.
entretanto, houve aí uma vez ou outra que agarrei e li um capítulo ou outro do Middlemarch, mas de facto tem sido um ano muito desafiante de leituras. Mas agora, eu para o final do ano, acho que vou aproveitar a minha última semana do ano, que é de férias, e acho que gostava de acabar o Middlemarch, porque eu estava a gostar imenso do Middlemarch e de facto não
É,
o
mas há livros que são
terminei.
absorventes.
É um livro muito, muito grande, com muitas personagens. E depois foram-se metendo outras leituras, e o perigo, lá está, é o perigo da pessoa tentar conciliar livros. É tudo muito bonito, mas depois há livros que ficam para trás. Às vezes tu até estás a gostar, mas depois metes um, e depois há um episódio de podcast e metes outro, e depois há não sei o quê e metes outro, e depois quando dás por isso passou um ano e o livro continua ali.
Pois,
E eu
conheço-me essa história.
lembro. E eu lembro-me muito bem da história do livro. Portanto, nem é uma coisa do ai, não lembro, já não me lembro de nada. Eu lembro muito bem, tenho bastante consciente de quais são as problemáticas que estão ali em cima da mesa, e tenho muita vontade de o ler. O que é que me falta? Tempo.
É, pois.
Porquê? Porque
Eu,
a pessoa
era isso,
trabalha.
era a pergunta que eu ia colocar, mas nem me deixaste, porque já adivinhavas, não
Pronto. Porque a pessoa trabalha, não é? A pessoa não vive disto.
É pena.
É pena. É pena.
É pena. Mas pronto.
Boas leituras.
Por aqui. Deus.